próprio coração deste mistério. Ela é simultaneamente o espaço, o tempo e o contexto em que a Igreja recebe de Cristo a própria vida. Sim, na liturgia cumpre-se a obra da nossa redenção, que faz de nós uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus, conforme a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Como manifestou a tripla renovação bíblica, patrística e litúrgica que atravessou a Igreja ao longo do século XX, o mistério em questão não designa uma realidade obscura, mas o desígnio salvífico de Deus, escondido desde a eternidade e revelado em Cristo, segundo a afirmação de São Paulo. Eis, pois, o mistério cristão, o evento pascal, ou seja, a paixão, morte, ressurreição e a glorificação de Cristo, que precisamente na liturgia se nos torna sacramentalmente presente, de tal modo que cada vez que participarmos na assembleia congregada em seu nome, mergulhamos neste mistério. O próprio Cristo é o princípio interior do mistério da Igreja, santo povo de Deus, nascido do seu lado trespassado na cruz. Na sagrada liturgia, com o poder do seu Espírito, ele continua a agir, santifica e associa a Igreja, sua esposa, à sua oferenda ao Pai. Exerce o seu sacerdócio absolutamente singular. Ele que está presente na palavra proclamada, nos sacramentos, nos ministros que celebram, na comunidade congregada e, em sumo grau, na Eucaristia. É assim que Santo Agostinho, celebrando a Eucaristia, a Igreja recebe o corpo do Senhor, tornando-se aquilo que recebe. Então, torna-se o corpo de Cristo, morada de Deus pelo Espírito. Esta é a obra da nossa redenção, que nos configura a Cristo e nos edifica na comunhão. Na sagrada liturgia, esta comunhão realiza-se por meio dos ritos e das orações. A ritualidade da Igreja expressa a sua fé e, ao mesmo tempo, modela a identidade eclesial. A palavra proclamada, a celebração do sacramento, os gestos, os momentos de silêncio, o espaço, tudo isto representa e dá forma ao povo convocado pelo Pai, corpo de Cristo, templo do Espírito Santo. Assim, cada celebração torna-se uma verdadeira epifania da Igreja em oração, como recordou São João Paulo II. Se a liturgia está a serviço do mistério de Cristo, compreende-se por que motivo foi definida como, simultaneamente, a meta para a qual se encaminha a ação da Igreja e a fonte de onde emana toda a sua força. É verdade que a ação da Igreja não se limita unicamente à liturgia. No entanto, todas as suas atividades, pregação, serviço aos pobres, acompanhamento das realidades humanas, convergem para esta meta. No sentido inverso, a liturgia sustenta os fiéis, mergulhando-os sempre e de novo na Páscoa do Senhor. E por isso, através da proclamação da palavra, da celebração dos sacramentos e da oração comum, eles são revigorados, encorajados e renovados no seu compromisso de fé e na sua missão. Em síntese, a participação dos fiéis na ação litúrgica é interior e, ao mesmo tempo, exterior. Isto significa também que ela é chamada a manifestar-se concretamente ao longo de toda a vida diária, numa dinâmica ética e espiritual, de tal maneira que a liturgia celebrada se traduz em vida e exige uma existência fiel, capaz de tornar concreto o que foi vivido na celebração. É desta forma que a nossa vida se torna sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, realizando o nosso culto espiritual. Deste modo, a liturgia edifica os que estão na igreja, em templo santo no Senhor, e forma uma comunidade aberta e acolhedora para todos. Com efeito, ela é habitada pelo Espírito Santo, introduz-nos na vida de Cristo, torna-nos seu corpo e, em todas as suas dimensões, representa um sinal da humanidade, de toda a humanidade em Cristo. Como dizia o Papa Francisco, o mundo ainda não o sabe, mas todos são convidados para o banquete das núpcias do Cordeiro. Caríssimos, deixemos-nos plasmar interiormente pelos ritos, símbolos, gestos e principalmente pela presença viva de Cristo na liturgia, que ainda teremos oportunidade de aprofundar nas próximas catequeses. Rezemos agora a oração dedicada a Maria e possamos recordar o quão importante é o Concílio Vaticano II, principalmente neste documento, o Sacrossanto Concílio. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Na mesa de som esteve conosco Lainara Leandro. Quem agradece a atenção de todos é o professor Orestes Romano. Após a bênção do nosso bispo Dom Arnaldo, continuemos sintonizados na Rádio Cidade. Boa noite e salve Maria. Santa Maria.
meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, Aberte e AESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo.
Cidade.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região, informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo e muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô amigos do esporte, estão bem agasalhados aí? Tá frio, hein? Por aqui está 19 graus. Muito boa noite a todos. Acertando com a cidade, 6 horas e 5 minutos. Quem quiser falar também 18 e 5, tudo bem, tá? Hoje é terça-feira, 7 de julho de 2026. A vinheta anunciou e a gente confirma aí que o Cidade Esportivo, seu programa de todos os esportes, já está no ar. Reunidos por aqui novamente, além de você aí, do outro lado do rádio, o Antônio Carlos Vilo, o Ayrton Faz, as agências de notícias, comando da mesa de som, e Lainara Leandro Vindley, a produção é da Central de Jornalismo da cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiro. 6 e 6. Agora vamos conferir as manchetes. São Paulo reduz valores da proposta de renovação para Caleri. Gustavo Henrique é preservado e não vai a campo no CT do Corinthians. Com novidades, Santos faz treino tático e de bola parada e avança em intertemporada. Palmeiras terá mais 2 jogos, treino na academia de futebol. A Argentina leva 2-0, consegue virar impossível sobre o Egito na Copa. Quase 5 minutos da etapa complementar, continuam jogando Suíça e Colômbia 0-0. Acompanhe a Rádio Cidade no AM 730, 730 kHz ou no radiocidadejundiaí.com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links para onde ouvir a nossa programação. Peça também o link da Rádio Cidade. O WhatsApp é o 11 97799 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6 horas, 7 minutos. O assunto da abertura do programa é a seleção. Nesta terça, a delegação da seleção brasileira embarcou em um voo fretado com destino ao Brasil. No entanto, apenas um dos 26 jogadores convocados por Carlo Ancelotti retornou ao país. O único atleta que optou por retornar ao Brasil junto à CBF foi o defensor Danilo do Flamengo. Além dele, o goleiro Léo Nanete, também do Rubro Negro, seguiu para o aeroporto com a delegação. A jovem promessa, porém, não integrou lista oficial de inscritos para a Copa do Mundo e participou apenas dos treinamentos durante a competição. Os atletas foram liberados pela comissão logo após a derrota por 2-1 para a Noruega pelas oitavas de final, encerrando oficialmente a participação do Brasil na Copa. Os convocados tiveram a opção de embarcar no voo organizado pela CBF ou seguir diretamente para seus destinos particulares. Carlo Ancelotti deixou a concentração ainda na segunda-feira. O treinador seguiu para o Canadá, onde passará um período de férias ao lado da família. 6 e 9. Agora é a vez do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda.
O Palmeiras está próximo de oficializar mais um reforço. Clube aguarda apenas a conclusão da documentação para anunciar a contratação do meia português Fábio Sol, de 18 anos, que defenderá inicialmente a equipe sub-20. O jogador que passou pelas categorias de base do Burnley, na Inglaterra, e já está no Brasil algumas semanas, e vai assinar contrato nos próximos dias. A negociação já vinha sendo conduzida desde junho e avançou após o Palmeiras apresentar um projeto esportivo voltado ao desenvolvimento do atleta. Antes de optar pelo Verdão, Fábio Sol despertou interesse de equipes da Inglaterra, Espanha e Portugal. O planejamento para a evolução técnica, aliado à estrutura oferecida pelo clube, pesou na decisão do jogador. Maurício terminou a participação na Copa do Mundo em alto. Chico, já que o Paraguai fez história ao eliminar a Alemanha na segunda fase e lutou muito diante da França, favorita ao título nas oitavas. Após o apito final, o meio-campista abriu o jogo sobre o futuro no Palmeiras. Ele vem recebendo sondagens desde o início da Copa. A Atalanta da Itália é a principal interessada no jogador, embora o Palmeiras negue que tenha recebido uma proposta oficial. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já frisou que não quer se desfazer dos seus principais jogadores. A diretoria deve se reunir para tomar a decisão sobre uma proposta oficial, estiver na mesa. E o Palmeiras vai realizar mais dois jogos treino nesta semana. Na quarta-feira, amanhã, o clube promoverá uma atividade com o elenco que será dividido em duas equipes. Já no fim de semana, enfrentará os Juventus na academia de futebol. Ainda não foi definido se as partidas terão transmissão na TV Palmeiras, como aconteceram nas outras. Semana passada, o Verdão goleou o Mauense por 6-0 e bateu a Primavera por 3-1. Existe a expectativa de que Barbosa, reforço do Palmeiras para o segundo semestre e ausência nos dois primeiros jogos de treino, participe das atividades. O zagueiro cumpre cronograma de condicionamento físico no núcleo de saúde e performance. O Verdão volta a campo de maneira oficial em 22 de julho. O rival será o Curitiba, em partida válida pela última rodada, a 19 do Campeonato Brasileiro da primeira fase, né? A bola rola 7:30 no Couto Pereira. 6:12, Daniele Esperon.
Com a queda para a Noruega, ainda nas oitavas de final, o Brasil igualou a sua campanha de 1990 como a pior desde então e voltou a ser eliminado antes das quartas de final, pela primeira vez em 9 edições consecutivas da Copa do Mundo. Agora é virar a chave e pensar no próximo ciclo. O técnico Carlo Ancelotti já renovou o contrato e fica para 2030. A parte da comissão técnica também deve sofrer mudanças, assim como o planejamento das convocações. O técnico da seleção brasileira deve apostar mais nos jovens atletas e também diversificar nestes primeiros momentos, até porque a próxima data FIFA é no mês de setembro, onde o Brasil vai fazer 2 amistosos na Austrália. Em outubro, mais 2 partidas estão sendo planejadas para a próxima data FIFA. E esse já é o ciclo para 2030, para tentar trazer o Hexa para o Brasil. Agência Rádio Web com informações da seleção brasileira, Daniel Esperon.
Agora são 6:13, vamos falar do Corinthians.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente.
O Corinthians trabalha para equilibrar as contas. Já planeja movimentações importantes na próxima janela de transferências. Com esse objetivo, atletas que não fazem parte dos planos de Fernando Diniz podem ser liberados. Entre eles, está o atacante Pedro Raul, que aparece como um dos nomes mais cotados para deixar o clube nos próximos meses. A diretoria alvinegra vem buscando alternativas no mercado para negociar o centroavante, seja por meio de uma venda em definitiva ou de um novo empréstimo como ocorreu na temporada passada. Desta vez, porém, a exigência do Corinthians é que o clube interessado assuma integralmente o salário do jogador. Na atual temporada, Pedro Raul disputou 24 jogos pelo Corinthians, mas ainda não conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Gustavo Henrique não foi a campo no CT Joaquim Grava pelo segundo dia consecutivo. O incômodo é tratado pelo clube como uma consequência normal da carga de treinos da intertemporada. A expectativa é que ele retorne às atividades nos próximos dias. Mas desta terça-feira, Fernando Diniz divulgou o elenco por setor, dividiu o elenco por setores para uma atividade de troca de passes com foco em finalizações e coordenação defensiva. Na sequência, o treinador comandou um trabalho de construção ofensiva e um jogo de enfrentamento voltado à construção das jogadas e as infiltrações no terço final do campo. As informações foram divulgadas pelo clube. O elenco do Corinthians volta aos treinamentos na manhã desta quarta, novamente, lá no CT Joaquim Grava. E ainda falando sobre o Timão, né? A justiça suspendeu os efeitos da reunião convocada pelo presidente Osmar Estábile, que afastou Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo do Corinthians. Em decisão liminar de primeira instância, em um processo judicial iniciado por Tuma, o juiz identificou 4 ilegalidades na reunião realizada em 23 de março deste ano. A decisão, o magistrado registrou que o Estatuto do Corinthians declara sobre a competência do presidente do Conselho e não da diretoria para convocar os conselheiros. Na época do afastamento, Tuma não reconheceu a decisão da reunião e permaneceu no cargo. Ele chegou a pedir licença durante a tramitação da reforma do Estatuto, mas já retornou ao posto. 6:16. Luiz Araújo encerrou as especulações sobre uma possível saída do Flamengo. Em entrevista coletiva, o atacante garantiu que permanecerá no clube carioca, apesar dos rumores transferência que o envolveram nos últimos meses. Integrado à intertemporada da equipe em Portugal e à disposição de Leonardo Jardim, o jogador afirmou não ter sido procurado por outros clubes e ressaltou estar totalmente focado nos compromissos do rubro-negro. O Araújo acumula 25 partidas pelo Flamengo neste ano. Soma 3 gols, 2 assistências na temporada, mantendo presença frequente na equipe. O Flamengo volta a campo quarta, 4:30 da tarde, em amistoso contra o Lausanne, clube suíço. Partida será no estádio Algarve, mesmo local do último duelo do Rubro Negro, contra o River Plate, que acabou empatado em 2-2. 6:17. Comercial, uma aguinha, hein? Ah, tirar a secura da garganta, voltaremos falando do São Paulo.
Estamos apresentando Cidade Esportiva. Só até quinta. Melão Rei quilo 7,75. Chocolate Milka 87 gramas 14,90. Café Três Corações pacote 500 gramas 23,89. Detergente líquido Minuano frasco 500 ml 1,89. Ofertas válidas até quinta para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço. Sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças. Viva risos, viva emoções. Viva a magia do cinema. Movicon,
a magia do cinema na sua vida. WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:19. Vamos falar do São Paulo?
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes.
São Paulo e galera seguem distantes de um acordo pela renovação de contrato. Em reunião realizada nesta segunda-feira, lá no CT da Barra Funda, a diretoria apresentou uma nova proposta ao atacante com valores inferiores aos da oferta levada anteriormente aos representantes do argentino. O atacante tem vínculo com o clube até o fim deste ano e já pode assinar um pré-contrato com outro clube. As negociações entre a diretoria e o staff de Caleri acontecem há meses, mas o São Paulo decidiu refazer a oferta agora com uma redução considerável nos valores apresentados inicialmente. Caleri é tratado internamente um dos principais líderes do elenco e um jogador identificado com o clube. Ainda assim, não há unanimidade na diretoria sobre um possível alto investimento para renovar o contrato de um atacante. Caleri e Vila Diraria de São Paulo na temporada com o Luciano, ambos marcaram 11 gols. E o São Paulo abriu o treinamento à imprensa na manhã de hoje, a primeira das duas sessões de atividades previstas para o dia. O elenco trabalhou sob o comando de Dorival Júnior no CT da Barra Funda, com foco no aprimoramento da posse de bola. A atividade contou com a participação de Victor Sá, reforço do tricolor, que trabalhou normalmente com o restante do elenco. Após um período de adaptação física que o tirou do jogo treino contra o Bragantino, a tendência é que o atacante participe dos próximos compromissos da equipe. Danielzinho e Ferreira deixaram o treinamento mais cedo para controle de carga. Comissão técnica estabelece uma meta de quilometragem para cada atleta ao longo da semana e, por isso, pode reduzir a participação de alguns jogadores nas atividades para minimizar o risco de lesões. Sabino seguiu o processo de transição física, fez uma corrida no gramado sob supervisão dos preparadores físicos. O zagueiro se recupera de uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita. São Paulo se prepara para disputar dois jogos treino no sábado no CT da Barra Funda. A equipe de Dorival enfrenta o Primavera às 10 da manhã, posteriormente o Santo André às 2 da tarde. E a Comissão de Ética do São Paulo arquivou a representação disciplinar contra o presidente do Conselho Deliberativo, ontem, Aires de Abreu Júnior. Os autores do pedido requeriam uma possível punição ao dirigente referente ao caso das supostas 171 multas de trânsito registradas em um veículo disponibilizado pelo clube. A decisão foi proferida na última segunda-feira pelo relator Luiz Braga, que interpretou que a denúncia foi apresentada fora do prazo, classificando-a como intempestiva. No entendimento do relator, não há elementos mínimos para justificar a abertura de um eventual processo disciplinar. Em junho deste ano, a ESPN divulgou que o veículo disponibilizado ao presidente do Conselho Deliberativo teria acumulado 171 multas de trânsito, além de gastos com reparos do carro. Os autores do pedido alegavam possível prejuízo ao clube e cobravam uma punição a ontem, Aires de Abreu. Apesar da decisão, ontem, Aires continua respondendo a outra representação da Comissão de Ética, que é por uma suposta gestão temerária. Tal pedido foi protocolado pelo presidente Harry Massi e diz respeito a uma possível infração estatuária durante a condução dos trabalhos da comissão responsável pela reforma do Estatuto Social do Clube. 6:23. A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol anunciou mudanças em sua estrutura. Péricles Bassolt, que exercia a função de gerente técnico do VAR, foi promovido a vice-presidente da Comissão de Arbitragem e acumulará um novo cargo com responsabilidade pela área de arbitragem de vídeo. Outra novidade é a chegada de Kleber Gil ao conselho da comissão, ex-assistente FIFA e até então presidente da Comissão de Arbitragem da Federação Catarinense de Futebol, de passa a integrar o grupo ao lado de Luiz Fábio de Oliveira e Fabrício Ilharinho. O diretor de arbitragem da CBF, Neto Góes, destacou que as mudanças fazem parte do processo de fortalecimento da formação dos árbitros brasileiros. 6:23, Daniele Esperon.
Após a suspensão do atacante Balogun dos Estados Unidos ser revogada por parte da FIFA e ele ficar disponível para jogar diante da Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo, a repercussão dessa decisão foi a pior possível. Antes do jogo, a Federação Belga já havia se posicionado de forma contrária à decisão e que iria até a Corte Arbitral do Esporte para questioná-la. Já o Parlamento do Reino Unido solicitou que a suspensão do zagueiro Kwanzaa também fosse revogada após o defensor ser expulso diante do México no último domingo. Apesar de Balogun ter jogado, a seleção dos Estados Unidos foi eliminada da Copa do Mundo e o atacante não teve uma participação destacada no jogo. Como conseguiu a classificação, a tendência é que a Bélgica não vá para a Corte Arbitral do Esporte. Agência Rádio Web com informações da Copa do Mundo, Daniela Esperon.
6h25, vem as informações do Santos.
Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano.
Santos, sequência na manhã de hoje, a preparação para a retomada da temporada. CTR Pelé, comissão técnica comandada por Cuca, realizou um treinamento com foco em ajustes táticos e jogadas de bola parada, dando continuidade à terceira semana da intertemporada. O trabalho faz parte da programação montada pelo treinador para deixar a equipe no ritmo ideal antes do retorno às competições. A atividade desta terça aconteceu no período da manhã, conforme o cronograma divulgado pelo clube. Tassiano e Igor Vinícius apresentaram evolução física. O atacante participou normalmente das atividades com o restante do grupo após avançar na transição. Enquanto o lateral direito, também desfocou o Santos no amistoso contra o União São João, foi a campo, mas não ficou junto aos demais jogadores. Gabriel Bontempo segue como único desfoque do elenco principal nas atividades com bola. E o campista continua em tratamento de uma inflamação no pubis, realizando trabalhos na academia e na fisioterapia, sem participar do treinamento no gramado. E o Santos informou que o meio atacante Pepe Firmino, da equipe sub-20, sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa direita. O problema foi constatado após exames realizados na última segunda-feira. Em nota, o clube revelou que o jogador já iniciou tratamento junto ao departamento médico e seguirá em processo de recuperação. O Santos, no entanto, não divulgou o prazo para retorno do atleta aos gramados. A lesão acontece poucos dias depois que Cuca destacar a importância da utilização de jovens revelados pelas categorias de base durante o segundo semestre da temporada. Sem poder registrar novos reforços por conta do transfer ban imposto pela FIFA, o Santos considera dar uma nova oportunidade ao atacante paraguaio Gustavo Caballero. O jogador estará emprestado ao Portsmouth da Inglaterra desde fevereiro deste ano. O clube inglês, uma cláusula com opção de compra à disposição, mas optou por não exercer a condição. Poderia render cerca de 30 milhões de reais aos cofres jovens. A diretoria, o Santos, não recebeu qualquer outra proposta por Caballero até o momento. Como o peixe está impossibilitado de ir ao mercado na janela de transferências, devido à punição da entidade máxima do futebol, Cuca pretende avaliar o Paraguai de perto nos treinamentos do dia a dia. 6h28, a Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Paulista se pronunciaram em defesa do Eduardo Brasileiro, Rafael Claus, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantar suspeitas sobre sua honestidade. Ele devia processar o presidente dos Estados Unidos. A polêmica na qual Claus se envolveu tem relação com o cartão vermelho aplicado ao atacante norte-americano, Polarin Balogun, né? Na vitória de sua seleção por 2-0 sobre a Bósnia, na segunda fase da Copa do Mundo. Neste domingo, a FIFA suspendeu a suspensão do jogador. Suspendeu, né? Aquela tomada de decisão de jogador estar fora da partida contra a Bélgica. Trump afirmou nesta segunda-feira que Rafael Claus tem um passado muito suspeito. Não liga não, viu, Rafael? Porque o nosso amigo, o presidente dos Estados Unidos, um verdadeiro depósito de besterol, né? 6h29, comerciais, na volta, NBA.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6h31, já o Ayrton Pós estará por aqui, trazendo informações do esporte de Jundiaí e da região. Noticiário completo, hein? Giannis Antetokounmpo não é mais jogador do Milwaukee Bucks. Nesta segunda, o grego fez um post de despedida do clube, pelo qual atuou nas últimas 13 temporadas. Paulo pivô de 31 anos, vai defender as cores do Miami Heat. Antetokounmpo foi envolvido numa troca entre as duas franquias. Ele e Bob Portis vão para o Heat, enquanto que Tyler Herro, Kelly Warren, Jaime Jack Jr., Kaspar Juksonis estão a caminho do Bucks. Também herdaram a 13ª escolha do draft da NBA de 2026, que os Bucks usaram para selecionar o ala Nat Emmons. O Milwaukee terá direito ainda a 2 escolhas adicionais de primeira rodada no futuro, uma troca de escolha e uma escolha de segunda rodada. 6h32, está conosco aqui de novo, Daniele Esperon.
Olá, está começando o Futebol de Acesso. Eu sou a Daniele Esperon e você vai ficar por dentro dos principais acontecimentos da rodada da Série B. Vamos lá?
Futebol de Acesso, a semana da Série B passada a limpo.
A 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro trouxe até o momento fatos inacreditáveis, como, por exemplo, nenhum dos 7 primeiros times que jogaram fora de casa na rodada fizeram gols. São Bernardo e Avaí balançaram as redes diante de Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto, mas não conseguiram vencer. A última chance de vitória de visitante será no duelo entre Atlético e Operário nesta terça-feira. Já o duelo entre Goiás e Ceará na Serrinha marcou o reencontro do técnico Daniel Paulista, que era do Esmeraldino. Estreou como comandante do Vozão logo contra o seu ex-time. Esse fato, por si só, não seria pitoresco, mas só que o Goiás também estava contando com o técnico estreante, o Mozart, que antes treinava o Ceará. Neste reencontro de ex,
Melhor para o Mozart e para o Goiás, que conseguiu a vitória por 2-0. O jornalista Cadu Macri fez um balanço dos 9 jogos da rodada, destacando também a boa vitória do Vila Nova diante do São Bernardo, resultado que recolocou o Tigrão na liderança.
Resultado muito importante, Daniele, e conquistado na reta final do jogo, com um gol num chute de fora da área, marcado pelo Janderson. O Vila Nova venceu em casa e segue na primeira colocação, até porque toda a turma ali da parte alta da tabela jogou em casa e venceu, como, por exemplo, o Criciúma, que bateu o Sport, e também o Fortaleza, que conseguiu um grande resultado diante da equipe da Ponte Preta jogando em casa. Uma outra vitória conquistada nessa rodada foi do Novo Horizontino contra o Atlético Goianiense. Ou seja, esses 4, 5 primeiros colocados jogaram em casa e aproveitaram um mando de campo. Quem tem um ótimo aproveitamento com o mando de campo é o time do Vila Nova. Em 8 jogos, fez 20 pontos. Ou seja, dos 24 possíveis, venceu 20, conseguindo então 6 vitórias e 2 empates. É um aproveitamento muito alto. E esse detalhe curioso aí, né, envolvendo o Moza e também o Daniel Paulista, se reencontrando com o seu ex-time logo na partida de estreia no novo clube. Situação muito curiosa, e o Goiás venceu com alguma tranquilidade o Ceará jogando em casa. Nesses reencontros aí, dá para dizer até que o Moza teve vantagem nos atletas que ele conheceu e jogou ao lado até pouco tempo atrás, né, Daniele?
Quem não tem dado demonstrações de que vai reagir é a Ponte Preta, que perdeu de novo. Desta vez, a Macaca foi derrotada para o Fortaleza no Castelão por 2-0. A Ponte está afundada no Z4 junto com o América Mineiro, e os outros integrantes são Avaí e Ceará. Você acompanha tudo da Série B do Campeonato Brasileiro aqui no Futebol de Acesso toda semana. Até a próxima.
Futebol de Acesso. Produção Agência Rádio Web.
6:36, a Argentina protagonizou uma das maiores viradas da história do futebol agora na tarde desta terça. Depois de sair perdendo por 2-0 para o Egito, a Albiceleste garantiu a classificação para as quartas de final com a vitória por 3-2. Mas o Egito já tinha feito 2-0 há muito tempo e o juizão lá passou rastelo na seleção do Egito, hein? Anulou um gol legítimo. Com todos os gols marcados, os 30 minutos da segunda etapa no Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, nos Estados Unidos. Os gols dos faraós foram anotados por Yasser Ibrahim, enquanto que Cuti Romero e Messi empataram para Albiceleste. Os 46, foi a vez de Enzo Fernandes aparecer sozinho na área e fazer o gol que deu a vitória para a Argentina. Com a classificação, a equipe de Lionel Scaloni já sabe quem pode enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo: Colômbia ou Suíça. Joga o segundo tempo já há 30 minutos, 0-0. Está com uma cara, mas aquela cara que vai para a prorrogação, viu? Um está com medo de ganhar e outro está com medo de não ganhar também, né? Está um negócio incrível. Aliás, essa Copa aqui tem tido umas partidas bem feinhas, viu? Copinha medíocre. A FIFA iniciou uma investigação para apurar um possível ato de racismo de torcedores da Argentina contra o influenciador negro Aisho Speak. O caso teria acontecido no estádio de Miami, quando a Argentina enfrentou o Cabo Verde pela segunda fase da Copa do Mundo. Aisho Speak estava no local vestido com a camisa de Cabo Verde. Vídeos nas redes sociais mostraram o influenciador sendo hostilizado por torcedores rivais. Esse é o primeiro caso investigado de racismo nos estádios nesta Copa. Esta semana, o atacante francês Mbappé também foi alvo de ofensas, mas de uma senadora paraguaia que usou as redes sociais para atacar o jogador. 6:38. Jornalismo tem espaço aqui. Décio Caramigo.
Como transformar o potencial brasileiro em novos investimentos? Essa foi a principal discussão do 2º Fórum de Investimentos Brasil-União Europeia, realizado em Brasília. O encontro reuniu representantes do Brasil e da Europa, empresários e especialistas para debater projetos ligados à transição energética, infraestrutura digital, indústria verde e minerais críticos, que são as matérias-primas essenciais para tecnologias como baterias e veículos elétricos. A proposta é aproximar investidores europeus de projetos considerados estratégicos para o desenvolvimento da economia nacional.
O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil, Laudemir Miller, afirma que o país vive um momento positivo na atração de investimentos e no comércio com a Europa.
Nós queremos cada vez mais facilitar e acelerar os investimentos exteriores aqui no Brasil, desmarcadamente os investimentos europeus. O Brasil exportou 348 bilhões de dólares, que foi um recorde de exportação, atraindo 77 bilhões de dólares de investimento. Com a Europa, inclusive, o Brasil teve um recorde no fluxo de comércio de 100 bilhões de dólares, e num momento talvez dos mais complexos do mercado internacional.
Durante o fórum, também foram apresentados estudos sobre os impactos do acordo entre Mercosul e União Europeia e discutidas oportunidades para ampliar investimentos em infraestrutura, logística, bioeconomia e inovação. A expectativa é que a aproximação entre os dois mercados impulsione projetos de desenvolvimento sustentável e fortaleça a competitividade da indústria brasileira. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
40, a seleção de Portugal já tem o alvo para substituir o espanhol Roberto Martínez depois da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo. Segundo o jornal A Bola, que é de Portugal, Jorge Jesus vai se reunir com o presidente da Federação Portuguesa quando a delegação voltar ao país para assinar os termos do contrato. Aos 71 anos, treinador português é visto como o nome ideal para iniciar o ciclo para o Mundial de 2030, em que o próprio país será uma das sedes. Sem clube desde que deixou o Al-Nassr em maio, após conquistar o título do Campeonato Saudita, Jesus rejeitou investidas do Fenerbahçe, equipe que comandou há 3 anos, e também do Al-Ahly do Egito, que tinha o sonho de assumir a seleção depois da Copa do Mundo, de acordo com a imprensa portuguesa. 6h41, com prazer, passo o comando do Cidade Esportiva para ele. Ayrton Vaz, boa noite, seja bem-vindo.
Olá, meus amigos, estamos chegando para mais um bloco do esporte amador, o esporte profissional aqui da cidade de Jundiaí, e nós vamos falar desse esporte de Jundiaí, o esporte da região. É a partir de agora, é a Rádio Cidade mostrando o seu esporte, o esporte da sua cidade. Muito boa noite mais uma vez, você que está acompanhando a programação esportiva da cidade. Muito bem, meus amigos, vamos então falar do esporte aqui na cidade de Jundiaí. Já já informações do lado do Paulista Futebol Clube, afinal de contas está mudando aí o horário do primeiro jogo da apresentação do Paulista Futebol Clube. Mas nós vamos abrir, porque está ao vivo aqui conosco, com o Binho, professor, que é o presidente da Liga Jundiaense de Futebol, de Futsal, aqui na cidade de Jundiaí. A gente tem acompanhado o futsal, está tendo aí o campeonato veterano de futsal, está tendo a Copa Garotão, tá um luxo para valer esse campeonato, a Copa Garotão, que 53º campeonato, é um campeonato de muita tradição, né? 53 edições do campeonato, e isto tudo tem que ser bem feito. E a Liga Jundiaense de Futsal está fazendo um trabalho diferenciado neste futsal. Aliás, está voltando aos velhos tempos do futsal aqui na cidade de Jundiaí. E aí, Binho, como é que está o presidente da Liga? Parece que está um pouco mais tranquilo, a coisa já está encaixada, todo aquele projeto já está em andamento, já começou agora a mostrar todo aquele trabalho feito e colocado no papel, agora executando o trabalho. Professor, boa noite.
Boa noite, Var. É um prazer aí falar com você e todos os ouvintes da cidade. É, um pouco mais tranquilo, mas totalmente nunca, né? Graças a Deus, aí com a 53ª Copa, né, Garotão, e uma Copa aí que traz, né, pra cidade, pra região aí, diretamente quase 2.000 crianças e adolescentes participam, né, dessa competição. Então é muita responsabilidade aqui, uma grande responsabilidade da Liga, né, da toda a sua coordenação, sua diretoria, pra conseguir trazer esse campeonato aí.
Que beleza, olha, a gente acompanhado essa garotada, a felicidade no rosto da garotada em participar do campeonato, em estar jogando o futsal, e um futsal muito bem organizado. Os próprios garotos falam desta organização. Acho que isso aí é algo muito importante, não só para a Liga, mas para toda a cidade de Jundiaí, que conta com uma Liga de Futsal, algo diferenciado também em toda a nossa região, Jundiaí poder contar com uma liga de futsal. Esse campeonato garotão, nós temos várias categorias, não é, professor?
Sim. Nós temos na iniciação sub 7, 8, 9, 10, e que vai voltar a jogar também ao bolão, né? Que é o nosso Maracanã aqui do futsal também. Temos a categoria de base, que serão números ímpares, né? 11, o 11, o 13, o 15 e o 17. Nós estamos startando por etapas, tá, Vaz? Tivemos aí uma ótima procura, né? O sub-15, temos 16 equipes, o 13 também, fechamos com 16 equipes. Então nós estamos fazendo de uma forma, nós procuramos sempre escutar as equipes, né? Algumas escolinhas entram de férias, outras projetos e clubes preferem jogar. Então a gente conseguiu fazer de uma forma que agradasse aí a todos, né? Vale lembrar, Vaz, que nunca ninguém faz nada sozinho. Tenho que agradecer sempre aí, eu falo, os conselheiros da liga. Eu te coloco aí também como um grande conselheiro e amigo do futsal. Tenho que agradecer a Secretaria de Esportes, né? Aí a Rita Orsi e toda a sua equipe, que vem abrindo as portas aí, eu falo, das quadras, de estrutura, né, para que isso possa acontecer. Clube São João, Primavera, todos, né, que Clube Nacional, todos, assim, eu acho que quando todos têm na mente aí entregar um futsal de excelência, só sentar, conversar, escutar, e o resultado tá aparecendo aos poucos. Tem muito que melhorar, mas já há sinais.
Mas sempre assim, nunca é perfeito, nada, sempre precisa estar revisando, mudando, alterando toda a movimentação, tudo que se faz tem que existir uma mudança e vai entrando de acordo, né? E o importante é colocar em quadra essa garotada. Esse é o futuro do futsal principal de Jundiaí, está aí nessa categoria, né, professor?
Sim. O legal é que tanto do futsal do sub-7, né, a criança, o adolescente, o adulto, ele já pode enxergar lá na frente o veterano, o master, né? Como você comentou aí, as segundas-feiras, tá, conseguimos retornar depois de mais de 8 anos da última edição. Jogos no bolão, ontem teve um jogo fantástico entre a equipe do Tradição e a equipe do Bação São João. E é bonito de ver, sou até suspeito de falar, né? Um puta placar apertado, 7-5, com 7 gols do nosso grande, assim, como eu falo que sou suspeito, né? 5 gols de Júlio Romanini, né? Uhum. Pra quem não teve a oportunidade de ver o Júlio jogar, é só ir às segundas-feiras no bolão, não só ele, mas, assim, dezenas de atletas que ainda hoje brilham no futsal da cidade.
Pois é, esse campeonato aí, e voltando a jogar no período noturno, antes de entrarmos aí no futsal veteranos, mais 38 anos, voltando para o ginásio de esportes, deixa eu ouvir aqui, até para o professor ouvir, uma matéria do AG, lá de Franco da Rocha, se não me falha a memória, ele falando da importância do futsal aqui na cidade de Jundiaí.
Deixa eu ver aqui o professor Anderson, da equipe do AG Esporte de Franco da Rocha, disputando o Campeonato Garotão de Futsal aqui na cidade de Jundiaí. Primeiro, você vem com quantas equipes aqui para a cidade de Jundiaí, professor?
Parabenizar primeiramente a Liga Jundiaiense aí pelo excelente campeonato aí. Primeira vez que nós vamos disputar esse campeonato e tá de parabéns. Nós somos lá de Franco da Rocha e estamos vindo com 3 categorias, né? Sub-14, sub-16 e sub-17, né? E estamos aí na luta aí para poder chegar aí e conquistar a tão sonhada primeiro lugar, né? A tão sonhada conquistar o campeonato.
Para essa garotada deixar a cidade se dirigir para outra cidade para disputar um campeonato, valoriza o treinamento deles, a postura deles, a equipe deles?
Ah, com certeza, ele se sente valorizado, né? Graças a Deus a gente tem o suporte dos patrocinadores que disponibiliza ônibus para trazer eles até aqui, né? Quando não ônibus, cada um vem de condução arcada pelos nossos patrocinadores, então ele se sente valorizado, né? Porque sai um pouco da região, conhece outras equipes bem qualificadas, novos campeonatos, então ele se sente valorizados e ficam motivados e felizes, né? Para poder seguir na trajetória do futebol aí.
E como é que estão as suas equipes nesse campeonato garotão?
O sub-16 está na final agora, o sub-14 passou agora para semifinal e o sub-17 está na fase de grupo ainda, mas estão bem focado, né? E estamos conquistando aos poucos o nosso objetivo.
Boa sorte.
Muito obrigado.
Que legal, né? Poder trazer as cidades da região aqui, próximos à cidade de Jundiaí, num único campeonato e um campeonato realmente com qualidade, né, Binho?
Sim, Vaz. As palavras do Anderson, o Anderson também é um dos batalhadores, né? Quantos Andersons nós não temos aí nos nossos bairros aqui em Jundiaí região, que a cada dia batalha para conseguir trazer as equipes a participar, né? Eu falo que não é somente futsal, né? É muito mais, né? São crianças, adolescentes, é o nosso futuro aí, né? E esporte é uma ferramenta que faz toda a diferença aí na vida dessas crianças.
Pois é, Binho, e o mais 38 anos, que é é Master ou veterano esse campeonato?
Veterano.
Quantas equipes conseguimos montar aqui em Jundiaí?
Sete equipes,
que beleza. E mata saudades dos jogos no ginásio de esportes do Bolão, né?
Ó, nós temos aqui o Balaca, uma equipe tradicional da cidade, o Bação Clube São João, Nacional, Amigos, o Roma, Tradição, só jogador caro. Para quem conheceu o futsal, o futsal geração de ouro, né, daqui de Jundiaí, e voltar a ver esses atletas a jogarem no ginásio do Bolão, eu até brinco, Vale, falo, só tá faltando pipoqueiro lá na frente agora, porque o resto tá tudo andando e andando muito bem.
Que beleza, isso é ótimo. Quantos jogos nós tivemos ontem à noite?
Ontem foi só uma partida para completar a rodada, né? Entre Bação Clube São João e Tradição. O Clube São João ganhou de 7-5, né? Como eu comentei, com 5 gols do Júlio Romanini, vale frisar aqui.
Foi a primeira rodada, Binho?
Não, nós estamos para o Clube São João, sim, nós estamos na segunda rodada, né? A gente tinha uma limitação de 2 jogos sempre às segundas-feiras. Então é um campeonato que vai se estender por 2 a 3 meses, né? Mas também é algo meio que de certa forma estratégico, até para recuperação, né? Do pessoal que volta a jogar com a idade acima de 38 anos.
Que legal, isso é ótimo. Então, ontem nós tivemos o São João enfrentando
Tradição.
Que legal. E tá bem aí, né? Tá aí o campeonato aí em movimentação. O que é que temos mais de novidade que vem aí pelo futsal? E temos seleções, né?
Temos sim, né? Segunda-feira, dia 13, são a comemoração dos 70 anos de liga. E vai ser uma data fantástica para futsal da cidade, seleção da cidade, vamos trazer novidades, grandes patrocinadores, né, aí que chegam. Lógico que é um trabalho com calma, quem ficou um tempo sem jogar federação, né, a gente tem que fazer um trabalho com calma, bem embasado, bem estruturado. Deve acontecer aí uma primeira convocação, treino, amistosos, uma participação em campeonatos, em alguns campeonatos, mas visando 27, 28 e 29, tá? Aí com quem aí, dentro do planejamento, em 29 a gente estaríamos jogando todas as categorias da Federação Paulista.
Que ótimo, né? Muito bom realmente. E quem que vai tomar conta dessas seleções? A Liga terá a participação da Secretaria? Já temos os técnicos?
Dentro do planejamento, Vaz, tivemos uma reunião ótima com a Secretaria de Esportes. Temos que trabalhar em conjunto, né, para fortalecer. E nós vamos trazer uma receita